Boa tarde! Informações do esporte chegando na grande área do teu rádio. O torcedor gremista parece que vê um filme repetido rodada atrás de rodada, seja pelo Campeonato Brasileiro, Gauchão, Sul-Americano e até mesmo em Copa do Brasil. O Grêmio sofre muito defensivamente. No ano, já são 23 partidas feitas. E o Grêmio ficou apenas 7 jogos sem sofrer gols. A maior sequência sem ser vazado foi no Gauchão, entre a primeira e a quarta rodada, quando ficou 4 jogos sem tomar gols. No total, o ataque ainda fez mais do que a defesa levou. Foram 38 gols marcados, mas 27 gols sofridos, com a média passando de 1 gol por partida. E foi o que aconteceu agora contra o Vitória. O Grêmio chegou a sair na frente, mas cedeu o empate, porque no segundo tempo chamou muito o Vitória para o seu campo de defesa. E o Grêmio não tem uma defesa que possa sustentar bons resultados. E mais uma vez, perdeu 2 pontos. Ficou apenas com 1 contra o fraco Vitória pelo Brasileirão. Sem muito tempo para lamentar e já evoluindo na sua defesa, até porque com o Gustavo Quinteiros no próprio Campeonato Brasileiro, o Grêmio em 4 rodadas sofreu 9 gols, com o Mano Menezes em 2 jogos sofreu 2 gols e no recorte do Campeonato Brasileiro em 2 partidas também 2 gols, ou seja, vem diminuindo o seu sofrimento na defesa. Ainda tem a possibilidade no próximo jogo, que será contra o CSA em Maceió, Alagoas, quarta-feira, 30 de abril, às 9h30 da noite, de ter a dupla de zaga considerada ideal do momento. Wagner Leonardo e Walter Kannemann, que foi poupado contra o Vitória para o ingresso do Jemerson, mas muito criticado, Jemerson deve ser preterido para Walter Kannemann. O Grêmio que vai enfrentar o CSA em Alagoas pela terceira fase da Copa do Brasil. O adversário é 7º lugar no Brasileirão Série C e vem de um empate contra o Anápolis por 1-1. O jogo de volta será no dia 20 de maio na Arena do Grêmio. Já o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, venceu mais uma, 3-1 no Clássico Juvenal contra o Juventude. Mas o Inter vem tendo problemas também na sua defesa. Vem sofrendo muitos gols, saindo atrás do placar, mas mostrando bom poder de reação. Foi assim nas últimas 3 partidas. Grenal, Nacional, do Uruguai pela Libertadores e agora Juventude. Saiu atrás, mas terminou à frente contra o Juventude e empatou com o Grêmio e com o Nacional. O Internacional que vai enfrentar amanhã o Maracanã no estádio Beira-Rio. Pela Copa do Brasil, terceira fase, às 7 horas da noite. O jogo de volta desta terceira fase será no dia 22 de maio, em Maracanaú, no Ceará. O adversário colorado que está disputando a Série D do Brasileirão e fez apenas 2 jogos em abril, empatando os 2. Está em 5º lugar no Grupo B. E não vence, gente, desde o dia 15 de março, quando derrotou o Ferroviário ainda pelo Campeonato Cearense. Dito isso, não preciso nem dizer de quem é a obrigação de vitória. No Beira-Rio, não é mesmo? Favoritaço o Internacional. Passando aqui para a nossa região, vai ser uma última rodada de Taça Farroupilha Norte para MF e para o Cerca de forma melancólica, porque as duas equipes não terão nada por disputar além da honra e de fazer os 3 pontos e se despedir com dignidade da competição frente ao seu torcedor, que está na bronca pelas campanhas abaixo do esperado e projetado. A MF e o Cerca sempre passavam ao menos para a disputa da semifinal. Ano passado o Cerca chegou até a final, foi vice-campeão contra o Lagoa Esporte Clube. Neste ano é o lanterna da Taça Farroupilha Norte e vai se despedir em casca no ginásio Maurílio Rodrigues de Silva, na quarta-feira, dia 30 de abril, às 8 horas da noite, contra o Tapejara Futsal, que também não tem chances de avançar. E a MF vai jogar contra a ASF de Serafina Correia, que bateu Cerca na última rodada e que, inclusive, ficou com a quarta e última vaga para a semifinal da competição. Esse jogo é às 8 horas da noite. A MF que teve apenas uma vitória até agora na Taça Farroupilha Norte, que foi contra o próprio Cerca. Os marauenses que atualmente estão em 5º lugar, a 5 pontos da quarta colocada, Serafina Correia, por isso não tem sequer chances de avançar. Com isso, Lagoa Esporte Clube com 15 pontos, Age de Guaporé em segundo e terceiro Ibira de Ibiraiaras, ambos com 10 pontos, e ASF de Serafina Corrêa na quarta colocação com 9, são as equipes que continuam tendo a possibilidade de sonhar com o título, passando para a próxima fase. Lembrando que apenas uma equipe invicta, que é o Lagoa Esporte Clube, o grande favorito para chegar a um inédito tricampeonato na Taça Farroupilha Norte. É a equipe a ser batida. Outro destaque que dá para a gente fazer é que dos 4 times que avançam para a próxima fase, um é intruso, o Ibira, da segunda divisão. De restante tem o Lagoa, a Age e a recém-chegada caçulinha na primeira divisão, a SF de Serafina Correia, avançando para a próxima fase. É uma competição muito equilibrada, mas QMF e Cerca foram destaques negativos, ficando pelo caminho até mesmo para o Ibira, da pequena Ibiraiaras, que vai jogar a segunda divisão do campeonato estadual neste ano. Boa sorte ao Cerca e a MF, que tem objetivos maiores no ano, que é fazer um bom campeonato estadual Série A de futsal, mas antes precisam deixar para o seu torcedor uma satisfação e terminar com honra essa Taça Farroupilha Norte. Por aqui a gente vai ficando com as informações do esporte. Muito obrigado pela tua audiência. Até a próxima edição. Paz e bem!